A Rádio UEL apresenta Dica Filosófica. Produção e apresentação, Fábio Luporini.
Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos à segunda edição do programa Dica Filosófica, que na verdade é uma série de 10 programas em que vamos discutir filosofia com muita música. Eu sou Fábio Luporini e na semana passada nós falamos sobre felicidade. Hoje, quem dá a letra para o nosso tema é a cantora e compositora roqueira Pitty, com a música Máscara que nós estamos ouvindo agora.
Seja você, mesmo que seja bizarro, 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 mesmo
Essa foi Máscara, música de Pitty, que vai falar um pouquinho do que é o tema de hoje do programa Dica Filosófica. Nós vamos falar sobre beleza, sobre estética. Qual é a noção do belo? Afinal, o que é o belo? O que é beleza? Você que está aí, do outro lado, desse rádio, dessa voz, você é bonito? Você se acha bonito? A gente, muitas vezes, não entende, não sabe muito bem, mas quem é que define qual é o padrão de beleza? Essas questões, esses questionamentos, são perguntas que a filosofia faz desde sempre, desde quando surgiu lá na Grécia Antiga. E claro, que não é diferente do mundo contemporâneo, do mundo moderno, da Idade Média. Essa noção de beleza foi mudando e variando ao longo do tempo. Nós vamos ver agora algumas frases de pessoas que, nesse tempo todo, nos últimos séculos, disseram coisas importantes, coisas diferentes sobre a noção de beleza. Vamos começar com Confúcio, que é um filósofo chinês. Ele diz assim: ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza. O que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Às vezes, muita gente gosta mais da beleza, valoriza mais a beleza do que outras virtudes. Aristóteles, que é um dos mais importantes filósofos gregos, vai dizer: a beleza é a melhor carta de recomendação. É o que vem primeiro, na verdade, não é? As pessoas enxergam primeiro a nossa beleza ou não, de acordo, claro, com seus padrões. Vamos para Leonardo da Vinci, gênio do Renascimento italiano. Ele diz assim: melhor do que ter uma grande beleza é ter um grande coração. E é verdade. A beleza passa, o coração fica, a bondade fica. Franz Kafka, um escritor que nasceu em Praga, escritor da língua alemã, diz assim: quem possui a faculdade de ver a beleza não envelhece. Mas que beleza? A que beleza ele se refere? A beleza interior, a beleza exterior? Andy Warhol, cineasta e pintor norte-americano, vai dizer: até mesmo belezas podem ser pouco atraentes. Se você pega uma beleza na luz errada, na hora certa, esqueça. Ou seja, não adianta nada ser belo se esta beleza não irradiar a luz certa na hora certa. David Hume, filósofo britânico, diz assim: a beleza das coisas existe no espírito de quem contempla. Opa, então quer dizer que eu posso olhar para uma paisagem e achá-la bonita? Ou então, olhar para outra e achá-la feia? Depende do nosso olhar, do nosso espírito. Sêneca, filósofo romano lá da Roma Antiga, vai dizer assim: a deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Quantas e quantas vezes nós dizemos: nossa, essa pessoa não é bonita, mas ela é tão legal, tão simpática, tão bacana. Por quê? Porque tem beleza na alma. John Donne, poeta inglês, diz assim: o amor construído sobre a beleza morre com a beleza. É como na Bíblia diz: a casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, é como os três porquinhos que construíram a casa de madeira, de palha, e foi caindo. Por quê? Porque a beleza passa. Johann Goethe, escritor alemão, diz: a beleza ideal está na simplicidade calma e serena. Veja que nós vemos muitos e muitos pensadores que pensaram muitas e muitas coisas sobre o mesmo assunto. As definições e conceitos são diferentes, são diversos, e assim continua sendo com a gente no dia a dia. Mas a única coisa que é certa mesmo nessa discussão sobre a noção do belo, a noção do conceito de beleza, é que essa mesma discussão não é passageira. Ao contrário, ela é permanente e vai passando aí por milênios na humanidade. Essa questão entre a permanência e a efemeridade da beleza é o que canta a cantora Céu, que nós vamos ouvir agora na música Bobagem.
Minha beleza não é efêmera. Como que eu vejo em bancas por aí? Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir. Bobagem pouca, besteira recíproca nula, a gente espera mero incidente corriqueiro. Ser mulher a vida inteira, minha beleza não é efêmera. Como que eu vejo em bancas por aí? Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir. É um belo samba que ainda está por vir. É um belo samba que ainda está por vir. É um belo samba que ainda está por vir.
Essa foi Bobagem, da cantora Céu. Afinal, o que realmente diz a filosofia sobre o conceito e a noção de belo, de beleza? Lá na Grécia Antiga, a palavra aesthetike, que hoje é traduzida para a palavra estética, dizia respeito à beleza que nós percebemos pelos nossos sentidos. Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, não porque foi o primeiro, mas porque foi o mais importante, acreditava que a noção de belo era uma concordância entre dois dos nossos sentidos, a visão e a audição. Ou seja, o belo só é possível ser percebido através dos sentidos sensoriais. Sócrates dizia que o belo é útil, ou seja, a beleza não está associada à aparência, mas à sua utilidade. É um pouco diferente do que pensa Platão, que também é um dos mais importantes filósofos do Ocidente, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Platão, por sua vez, não é aquilo que a gente chama de sensorialista, digamos assim, pois Platão acredita na teoria dos dois mundos. Claro, nós vivemos num mundo sensível, que é material, das coisas materiais, mas a beleza ideal está no mundo inteligível, que é o mundo das ideias, justamente onde se encontra tudo aquilo que é organizado, perfeito e belo. Para Platão, o belo é a manifestação das ideias, ou seja, é preciso encontrar o caminho para alcançá-las, saindo ou deixando de estarmos no mundo sensível para alcançarmos o mundo das ideias. Nessa interpretação, a beleza é uma forma ideal, é a imagem que nós imaginamos, ou aquilo que está cravado no mundo inteligível, no mundo das ideias. Então, aquilo que a gente acha, acredita ou julga ser bonito, ser belo, ser beleza, é porque é parecido com a ideia que nós temos em nossa alma. E quando vemos ou não vemos a beleza em algo que realmente é naturalmente belo, nós estaríamos, então, sendo enganados pelas nossas sensações, pelos nossos sentidos. Ou seja, o mundo sensível, aquele das coisas materiais, camufla, nos engana, nos faz não perceber a beleza que está contida em algo inteligível, em algo no mundo das ideias. Um outro filósofo que concorda com Platão, um pouco mais moderno, é Hegel. Para ele, a beleza é uma das armas mais poderosas que o homem possui para superar o seu destino. Esse destino é onde estão todas as nossas paixões sensíveis, ou seja, aquelas que nós temos no mundo sensível, no mundo material. São nossos sentidos, nossas vontades, nossas necessidades, que são inferiores àquelas que existem no mundo perfeito das ideias. Então é preciso dividir a beleza nesta contradição, fazendo com que a gente alcance a perfeição da beleza no mundo das ideias. Sobre essa enganação dos sentidos, nós vamos ouvir agora uma música com letra de Lulu Santos, gravada pelo grupo As Sublimes. A música Beleza Física fala um pouquinho disso daí. Vamos ouvir.
Ninguém imagina o que eu perdi, o que já me diminui, por um abdômen definido, um peitoral desenvolvido e um sorriso de menino. Yeah.
Enganem, a gente é que por ela se deixa enganar e fantasia que por trás de belos traços há alguém que se possa respeitar e dedicar os sentimentos mais profundos, confiança e consideração. É um engano tão comum e o resultado, rua da desilusão.
Ninguém imagina o que eu perdi, o que já me desmilitei.
Ouça a voz da experiência, então. Transforme o sofrimento em sabedoria e aprenda de uma vez essa lição. Ninguém ama só com os olhos, mas contato com o fato, com a boca, com a mão. E beleza física não é um único ângulo e nem encerra a questão.
Ninguém imagina o que eu perdi, o que já desmilitei.
Essa foi Beleza Física, de Lulu Santos, com interpretação de As Sublimes. Continuando nossa viagem filosófica, ao contrário de Platão e Hegel, existem muitas interpretações materialistas sobre a beleza. É o caso de David Hume, o filósofo britânico, cuja frase nós lemos no início deste programa, no início do Dica Filosófica. Ele diz assim: a beleza das coisas existe no espírito de quem contempla. Ou seja, para David Hume, a beleza não está no objeto em si mesmo, mas está no gosto de cada um. É um pouquinho também do que pensava Aristóteles, também o filósofo grego clássico, discípulo de Platão, que dizia, ao contrário de seu mestre, que o belo é perceptível a partir da realidade sensível, deixando de ser algo abstrato, algo imaginário ou do mundo das ideias, justamente para se tornar concreto. Portanto, para Aristóteles, o belo se materializa. A beleza não é imutável nem eterna, mas ela pode evoluir, ela pode crescer, ela pode se transformar e assim por diante. Aristóteles, portanto, pensa a beleza a partir da realidade sensível. Para ele, a beleza estaria ligada à ideia de perfeição, das medidas e das proporções, promovendo assim uma harmonia entre as partes. E vamos agora ouvir uma letra de Paulinho Mosca, que questiona: de onde vem a beleza? Será que a beleza se concretiza na alma de alguém? E aí, claro, ele canta uma série de exemplos concretos das manifestações sensíveis da beleza. A partir dessa teoria filosófica, vamos entender e compreender um pouquinho dos questionamentos platônicos e aristotélicos na letra Que Beleza, a Beleza, de Paulinho Mosca.
Que beleza!
Porque as flores nos parecem belas, insetos colhem pólen por ali. Serão as cores e o perfume delas um jeito bom de se reproduzir. A tinta vibra quando pinta a tela, o que Picasso achava de Dalí. Que imagem viva o nosso olhar revela quando um sentido vem brotando aqui.
Que beleza! Que beleza!
Viajando nesse pensamento, vivendo a mágica da sensação, que faz do efêmero desse momento instante eterno livre da razão. Ouvi dizer que Darwin passou mal, sentindo um pouco de irritação, olhando a cauda de um pavão real mudar sua ideia de evolução.
Que beleza, a beleza, de onde vem? Como ela se realiza dentro da alma de alguém?
A harmonia de um rosto perfeito, a melodia de um dia de sol, a chuva fina batendo no peito, tremendo o gosto embaixo do lençol. A paisagem brilha na janela, toda a cidade parece dormir. Em cada sonho a imagem dela inventa um novo jeito de sorrir.
Que beleza!
Cada lágrima de cada dia, em toda dança que há nessa canção, em cada letra de uma poesia, também no quadro da exposição. Às vezes a beleza está escondida, só esperando alguém descobrir que a maior surpresa dessa vida é que há mais beleza ainda por vir.
Que beleza, a beleza, de onde vem? Como ela se realiza dentro da alma de alguém?
Eu permaneço ainda aqui pensando se não é melhor eu parar de escrever, porque amanhã já vem quase rasgando e nunca mais vai me escurecer. Porque estou preenchido de beleza, meu corpo está voando pelo céu. Eu sinto como se toda a realeza quisesse interpretar o meu papel.
Que beleza, a beleza, de onde vem? Como ela se realiza dentro da alma de alguém? Será pura simetria ou o caos também? A beleza tão bonita nunca pertence a ninguém. Será prática, matemática ou abstração? A existência da beleza sempre será explosão.
Que beleza! A beleza de Paulinho Mosca! E agora nós vamos então para as noções de belo de Theodor Adorno e Max Horkheimer, representantes da chamada indústria cultural, um movimento filosófico que surgiu na Alemanha dos anos 1930. Para eles, nós estamos vivendo numa sociedade capitalista marcada pelo profundo avanço e desenvolvimento industrial e tecnológico, que, na verdade, fazem com que as noções individuais, a consciência individual, estejam submissas e dominadas pelo sistema dominante, pela chamada indústria cultural. Esses dois pensadores dizem que também as noções de belo, de beleza, de bonito, de harmonia, estão massificados, ou seja, são produzidos pela indústria cultural de forma alienante e homogeneizada, manipulando e uniformizando os comportamentos. Ou seja, a indústria cultural é quem cria os padrões de beleza da sociedade capitalista que a gente segue ou que a gente acredita e admira e valoriza. Uma crítica bem-humorada sobre esse assunto vem da banda católica The Flanders, na música Beleza Interior, que fala um pouquinho sobre as pressões que nós vivemos e sentimos dessa sociedade de consumo. Vamos ouvir.
Sei que você é tão linda, amor, mas não pude acreditar. Quando abriu a boca foi um horror e nem sabia o que falar. Vivi cuidando só do seu visual. Vai pôr um piercing no nariz, fazer regime, ficar passando mal e achar que assim pode ser mais feliz. Mas a vida passa tão rápido e tudo isso um dia vai acabar. Quando chegar a hora de perecer, os migatos vão te comer. Tem um estilo grosso e um delgado, um pulão do lado esquerdo, outro do outro lado. Minha boca é meio torta, mas isso não importa. O que importa é minha beleza interior. Meu cabelo já caiu, não tem mais nenhum fio na frente. Na gengiva uma janela, falta uma pá de frente. Eu gosto muito do que sou, descobri isso de repente. O que importa é minha beleza interior. Sei que você é tão linda, amor, mas não posso suportar te ver assim, só pensando no exterior. E lá dentro o que que há? Andar na moda, você se incomoda se eu não puder te acompanhar. O silicone e nem mesmo Stallone vão te ajudar quando a idade chegar. Mas a vida passa tão rápido e tudo isso um dia vai acabar. Quando chegar a hora de perecer, os migatos vão te comer. Tem um uísque no grosso e um delgado, um pulmão do lado esquerdo, outro do outro lado. Minha boca é meio torta, mas isso não importa. O que importa é minha beleza interior. Meu cabelo já caiu, não tem mais nenhum fio na frente. Na gengiva uma janela, falta uma pá de dente. Eu gosto muito do que sou, descobri isso de repente. O que importa é minha beleza interior.
Essa foi Beleza Interior, da banda católica The Flanders, que mostra como o conceito de beleza ou de belo nos influencia na nossa vida e também é muito diverso daquilo que, às vezes, a sociedade preconiza ou padroniza. Infelizmente, como tudo que é bom dura pouco, o Dica Filosófica acabou. Eu sou Fábio Luporini e nós voltamos na próxima semana com outros temas e outras músicas. Até lá!
A Rádio UEL apresentou Dica Filosófica. Produção e apresentação, Fábio Luporini.